continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Bela Rayane. Seja bem-vinda.
Obrigada, prazer em estar aqui.
Que legal. E eu vejo aqui, Bela, que você tem a música no DNA, né? E outra coisa que me chamou a atenção, você nasceu em Mauá, São Paulo, mas considera paraibana, né, da cidade de Cajazeiras. Conta um pouquinho essa história da sua família e do seu nascimento.
Isso, é que meus pais, eles são naturais da zona rural de Cajazeiras, e aí quando casaram foram para São Paulo, né, em busca de uma vida melhor, de trabalho e tudo mais. E aí lá foi onde eu nasci, né, lá em Mauá. Com 3 anos de idade a gente retornou de novo para Cajazeiras. E aí eu cresci em Cajazeiras, passei a minha infância e adolescência inteira lá. Então eu me considero mais paraibana do que paulista, né? Já que meu contato com São Paulo foi muito curto, assim. Em questão de tempo, não tenho muita memória, né, lá. Mas a minha identidade, né, no documento, sim. Sou paulista, mas me considero paraibana.
É bom assim, né? Ter um pouquinho de cada lugar, né? E que cada lugar tem a sua beleza também, né? E a música na família? Pois não?
Né? E a gente que trabalha com a música, acho que é do mundo inteiro, né? De certa forma, de todo lugar.
É verdade, não tem raiz, né? E a música na sua família? Conta um pouquinho, porque eu vi aí que ela é bem densa, né? Bem assim, de longa data, vamos dizer assim, né?
Então, o pai, ele é já bombeiro, então eu sempre tive contato com esse contexto cultural do forró, da cultura nordestina. E aí nem me imaginava, na verdade, enquanto sanfoneira, né? Eu vim me transformar em sanfoneira depois de muito tempo, assim. Meu pai é já bombeiro, então eu sempre tive contato com esse contexto cultural e fui aprendendo, ouvindo mesmo. Ele sempre trazia DVD de Gonzaga, né, forró. E eu cresci ouvindo isso, assim, no dia a dia, tendo contato com outros sanfoneiros também. Então, a gente também conhecia muito, né? A questão genética também. O pessoal fala do dom, né? Então, acho que se conhecia bastante também. Mas ele sempre me deixou muito livre para escolher o que quisesse, assim. Se quisesse trabalhar com a música e se quisesse também seguir outra área, assim, né? Sempre me deixou muito livre para isso, assim.
Uhum. E aos 10 anos você já tocava violão e teclado na igreja, né? E também participava de bandas e fanfarras na escola. Essas fanfarras são o início também de muita coisa, né, Bela?
Uhum. É uma grande escola, né? Porque é aquele início da base musical mesmo, que a gente tem contato com outros instrumentos musicais. E aí a coisa da experimentação mesmo, né? De se ver nessa área da música, assim. E teve a questão da igreja também, tocava teclado, violão, solo. Acho que a maioria dos artistas passam, né, pela igreja, esse limite da sua trajetória musical. E somou muito com a minha trajetória como um todo, né, assim. Então, fui me descobrindo bem cedo, assim, aos 10 anos, fazendo essa parte de teclado, violão, né, e pegava tudo com todo instrumento, assim, flauta doce. Até no teclado, ele brinquedo, assim, ficava tirando musiquinha. E foi isso mesmo.
Bela, é muito difícil de classificar, mas eu queria uma definição de você, assim, que tem esse envolvimento com a música desde a tenra idade, né? O que é a música para você?
Ixi, Maria. É difícil mesmo, mas a música para mim é tudo. A música para minha vida, sem música. Eu não teria vida. A música para mim também é transformação. E isso não só na teoria, porque é muito bonito falar sobre música como ferramenta de transformação social, mas na minha vida foi na prática mesmo. Então, sair do sertão para estudar música e foi uma ferramenta assim, de transformação de vida, de conhecer outras oportunidades, de oportunidade de trabalho, de se completar mesmo na vida. Enquanto musicista e genetista, e para mim é muito especial, assim. Vai além da questão profissional, claro, mas uma questão pessoal, assim, muito forte, de me sentir completa e realizada numa área que eu amo fazer, né? É a música.
Sim. E você falou na questão profissional e você teve a oportunidade, ou ainda tem, não sei, mas eu vi aqui, de tocar em casamentos, bailes, festas. E quem vai na Praia do Jacaré, por exemplo, tem a oportunidade de vê-la todos os dias, não sei se são todos os dias, né? Mas com muita frequência aí tocando num catamarã, não é?
Isso. Então, nessa trajetória musical, passei por banda baile, grupos de cerimônias, de casamento. E atualmente eu toco todos os dias na Praia de Jacaré, que é um ponto turístico aqui de Cabedelo, né? Na grande mesma pessoa. E aí todos os dias estou lá, faço chuva, faço sol, né? Juntamente com o Jurandir de Sá, que é uma figura pública, né? Bem reconhecido pelo seu trabalho aqui, na Praia de Jacaré. E todo dia tem forrozinho lá. É um passeio bem regional, bem cultural, muito especial. E pôr do sol também, né? Aquela imagem bem especial, bem marcante.
Muito bom. E você sempre se identificou aí com essa música forró, né? A música de origem sertaneja, do homem do campo, né? Essa transição também, essa migração do campo para a cidade, natureza, amor e paixão, esses são temas, pelo que eu pude perceber, assim, da sua obra, não é?
Sim, e eu vejo isso como uma verdade, assim, que eu mesma vivo na pele, né, essa questão da saída mesmo da cidade para a capital, né, para estudar música, para trabalhar, muita coisa assim do forró que foi cantado antigamente é muito atual, é muito moderno, se encaixa muito nos dias de hoje, né? Então, essa influência também do meu pai enquanto zabumbeiro, acho que me ajudou muito a conhecer mais sobre o forró como um todo, né? A cultura, assim, as histórias de vida também. Então, isso pra mim é muito significativo, tudo isso.
Bela Rayane, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos.
O que você sugere?
Bora Vida de Viajante.
Uhum. E a outra?
Se Lembra Coração.
Vamos ouvir.
É ao vivo, né?
Brasil Regional está recebendo Bela Rayane, que acabou de sugerir duas músicas, Vida de Viajante e Se Lembra Coração. Bela, este programa é especial para o Dia Internacional das Mulheres e você foi escolhida como assim protagonista desta nova geração de pessoa envolvida com a música, né? Das mulheres que trazem o seu sentimento para um instrumento. E eu queria lembrar um pouquinho também que você participou do projeto Só Elas, da TV Globo, né, como sanfoneira, da banda base, que tinha outros grandes elementos, grandes músicas, ou instrumentistas, cantoras, intérpretes, né? Salvo engano, tinha a Solange Almeida, Elba Ramalho, a Luci Alves e Nanara Belo, não é?
Isso. Uhum.
Conta um pouquinho dessa experiência aí e tocar assim só com as mulheres.
Então, foi um convite muito especial, né? Até porque a gente sempre escuta o nome desses artistas, assim, de forma muito distante, né? Nunca imaginei poder ter a oportunidade de fazer uma participação, assim, de tocar junto com elas. E aí surgiu esse convite, né, que é um programa especial. E aí teve toda essa logística, né, de repertório, assim, que passeou entre os estilos também de cada uma, né, apesar de ser de forró, né, mas cada uma com seu estilo, com sua linguagem. E foi muito especial, assim, poder conhecer todas elas, inclusive, no mesmo dia, assim, no mesmo momento, né. E fazer banda base também foi pra mim um privilégio, né. Assim, é um momento que eu nunca vou esquecer na minha trajetória, né? É muito especial.
É marcante, só imagino, né? Tá. Uhum. Com todo esse timaço aí de gente reconhecida, né? No Brasil todo. E eu vi que você tem um carinho muito especial pela Luci Alves também, não é?
Sim. A Lucy é uma referência para todos nós, sanfoneiras, né? Ela tem deu esse pontapé inicial de ocupar esses espaços e de mostrar pra gente que é possível chegar lá, de que tem espaço para mulheres sanfoneiras, né? Que é um trabalho lindo, difícil, mas muito encantador, muito gratificante. Então, para mim, é uma grande referência, assim. Eu sou muito fã e tenho muito carinho por ela, né? Assim, é uma grande referência. Desde muito criança, acompanhava o Plan Brasil. E aí, cresci com essa referência mesmo. Nunca imaginava um dia poder ter essa oportunidade de estar perto, né? Estar conversando e poder trabalhar junto, assim. É muito especial.
Que bacana. É, a vida oferece as oportunidades, né? E eu queria falar mais um pouquinho aqui, que é é um grupo, um trio que você tem, né? Forró Porta do Sol.
Então, na verdade, foi o primeiro trio Pé de Serra que eu participei. Hoje eu não trabalho mais com eles. Mas foi o primeiro trio Pé de Serra que eu toquei durante 3 anos, mais ou menos. E foi que me deu uma base, assim, né? De experiência mesmo com forró, de pegar repertório, de tocar em vários ambientes, como barzinho, show, festas grandes e festas pequenas, assim. Então foi um lugar que eu passei também muito especial. E outro grupo também que eu participei, que também foi bem especial e marcante, assim, foi o Pula em Moda, né? É um grupo formado, inclusive, só por mulheres. É um grupo de forró também. E lá também eu tive essas experiências, assim, inclusive de ler partitura, né? Os arranjos eram escritos pelo maestro Chiquito. Então Sim. Foi uma experiência bem legal também, assim, muito importante.
É, e você tem uma participação bastante ativa, eu percebo aqui, que faz parte da Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste, né? E a Orquestra de Violões da Paraíba também.
Então, participei também desses dois projetos, da Orquestra Sanfônica, aqui em Balaio Nordeste, que é uma orquestra não só de sanfoneiros, né? Mas também existe toda uma banda base, né? Bateria, baixo, percussão. Mas formada principalmente por sanfoneiros e sanfoneiras. E foi um projeto também muito especial, né? Aprendi muita coisa, assim, fiz participação com artistas como Daniel Lacerda, Vério Pessoa, quem foi mais? O João Lacerda também, né? O filho de Daniel Lacerda, cantando, contador. Então também foi muito especial, assim. E a Orquestra de Violões da Paraíba, que foi um projeto da Universidade Federal da Paraíba, que também pude participar e aprender muito, né, nessa experiência.
Bacana. Agora, uma outra experiência que eu acho que deve ter sido fantástica, eu vi a tua reação lá perante os jurados, é sempre muito difícil, né, você apresentar um trabalho e ser julgada, né, que foi o The Voice, né. Conta um pouquinho aí, você tocando ali, você disse que estava nervosa e tal.
Então, ali é um desafio, assim, né? É difícil de descrever, de fato, a sensação que é, porque só quando a gente pisa naquele palco, assim, e sente, de fato, a experiência, que a gente consegue ter dimensão, assim, da grandiosidade que é, né? Porque eu sempre acompanhava o programa e dizia, ah, que legal, né? Mas assim, acho que não é isso tudo, não, né? Assim, essa emoção toda, não. A gente fica pensando, se eu fosse lá, eu iria fazer assim, iria cantar assim.
Sim.
Mas na hora, assim, é muita emoção. É um medo, né? Uma ansiedade, um medo de ser rejeitada, né? As cadeiras ali de costas. Então, assim, é muito social, é uma alegria, uma gratidão imensa, ao mesmo tempo um nervosismo, assim. Mas é muito social, é uma emoção que eu nunca vou esquecer na minha vida inteira. E que, graças a Deus, assim, que deu certo, uma experiência legal. Fiquei no time do Michel Teló, que é um grande técnico e também sanfoneiro, né? E foi uma experiência linda, assim. Muita gente conheceu meu trabalho através dessa participação também no programa, né? Foi muito legal, muito bacana. Experiência única.
Eu vi que teve um elogio do Lulu Santos, que disse que é muito difícil a pronúncia da letra A nas músicas, né? E que você tem essa técnica e essa doçura ao cantar. Então, eu também te parabenizo, mas eu gostaria de saber, e você dizer para os ouvintes também, se tem alguma técnica ou se isso veio naturalmente de você.
Então, a parte do cantar foi mais como uma experiência de complemento da sanfona, né? Me descobri primeiro como sanfoneira, para depois me enxergar enquanto cantora e artista, né? De forma geral, assim. Então, inclusive antes de voz, eu tinha muitas inseguranças em relação a cantar. Gostava de cantar, mas não me enxergava mesmo como cantora, né? Até porque no forró a gente tem vozes marcantes, né? Tem vibratos muito longos, assim. Então, sempre me enxerguei nesse universo, assim, de forma meio... Será que eu tô cantando certo, sabe, assim? Uhum. E aí, com o The Voice, foi uma grande descoberta também. Se eu fui lá e cantei do meu jeito, né? Da minha forma. De forma muito experimental também. Sem muita teorização, muita técnica, digamos assim. Mas de forma muito intuitiva também. E foi lindo, assim. Foi uma experiência que aprendi bastante também, né? Nesse processo de ensaio, de treinar e de enxergar mesmo enquanto cantora.
Muito bem. Bela Rayane, quero te agradecer imensamente pela participação aqui no Brasil Regional, nesse dia muito especial dedicado às mulheres que tanto merecem e que tanto precisam de atenção, né? E você representa essa nova realidade, essa nova geração talentosa que vem aí a brilhantar a música com muito brilho, muito talento e muita intuição, como você disse antes.
Uhum. Eu te agradeço, viu? Fiquei muito feliz pelo convite, muito honrada. Fico feliz em poder ter essa oportunidade de contar um pouco da minha história e parabenizar também por esse espaço da voz a mulheres, artistas, né? É muito importante pra gente poder estar ocupando esses espaços, falando sobre a nossa arte, sobre a nossa música, sobre a nossa vivência. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Muito honrada.
Legal. Grande abraço pra você.
Obrigada, você também.
Você está com o Brasil Regional.